No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
CMDCA organiza mobilizações no Careiro, abertas inscrições para Fundo Indígena da Amazônia Brasileira. Projeto Escuta Psicológica é realizado em Escola de Santarém e RNA promove oficina para comunicadores populares em Tefé.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta terça-feira com informações do Careiro, porque o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente está organizando mobilizações para o dia 18 de maio. A coordenação convoca a comunidade em geral para a mobilização. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
A campanha Maio Laranja tem como dia D o dia 18 de maio, dia de alerta e mobilização para combater a violência contra crianças e adolescentes. A presidente do CMDCA, advogada Nazaré Torres, explica que o Conselho convocou a mobilização e vem obtendo uma boa resposta.
Chamamos a rede para conversar, o CMDCA, Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, qual eu presido, e nós também fizemos uma comissão de organização da campanha do 18 de maio. Estamos tendo bastante retorno da rede sobre os desafios no atendimento dessa criança, desse adolescente vítima de violência sexual.
A presidente afirma que é esperado maior comprometimento dos agentes que atuam na promoção das ações de defesa às crianças e adolescentes e convoca para mobilização.
Então, o que a gente espera é da rede e da sociedade em geral, de todos nós, que abracemos essa causa, porque a gente sabe dos impactos que a violência sexual causa na vida das pessoas, na vida dessas crianças, na vida desses adolescentes. Então, nós estamos fazendo um chamamento público para que no dia 17 desse mês, às 8 horas da manhã, lá na Praça Três Poderes, possamos estar todos unidos para que possa ser minimizado. A gente sabe que erradicar é muito difícil, acabar é muito difícil, mas que a gente possa combater, que a gente não possa esquecer que essas crianças e esses adolescentes precisam da nossa proteção.
Faz parte das estratégias desta campanha a divulgação de material informativo por meio das mídias sociais, da Rádio Castanho FM e o trabalho de orientação e palestras nas escolas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Atividades econômicas e qualidade das águas é temática de encontro em Santarém. O encontro acontece de 20 a 22 de maio. Daniela Pantoja tem as informações.
O Fórum de Pesquisadores das Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa de Santarém, FOPIES, em conjunto com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém, e demais instituições de ensino e pesquisa, promovem nos dias 20, 21 e 22 de maio, o 22º Encontro de Estudos e Debates sobre Águas Doces do Baixo Amazonas. Baseada na temática Atividades Econômicas e Qualidade das Águas, o encontro tem como um dos objetivos observar e aprender com os erros e acertos de outros países, no sentido de desenvolver conscientemente a Amazônia, aliando a ciência e a pesquisa, como explica Miguel Borguesan, presidente do FOPIES.
Entre os objetivos do evento é aprender com os erros e com os acertos de outros países, de outros povos mais desenvolvidos, para poder desenvolver a Amazônia mais rapidamente, de maneira consistente, de maneira que não se tenha retrocesso. Para isso, nós temos que ficar próximo da ciência, da pesquisa. Então, trazemos pesquisadores, desta vez um de Portugal e um do Uruguai, para nos ajudar a pensar, debatendo criticamente com os nossos pensadores, com os nossos pesquisadores, com os nossos professores e, claro, também com os agentes públicos. Como será desenvolver a Amazônia? Como fazer para mais rapidamente nós deixarmos de ser um povo subdesenvolvido e alcançarmos patamares do mundo desenvolvido?
Miguel pontuou ainda que o encontro aberto à comunidade em geral acontece no auditório do IFPA Campus Santarém, com inscrições no valor de R$ 10. A programação inclui visitas técnicas e minicursos, entre eles, a outorga do direito de uso da água.
O evento é aberto a todos os interessados. Qualquer um pode se inscrever. Basta entrar no site do FOPIES, www.fopies.org.br. Lá você vai encontrar o link para inscrição. Inscrição simples, barata, é R$10. O evento é presencial. Nós vamos fazer o evento no auditório central do IFPA. Também quero dizer que temos minicursos. Nós temos minicursos muito qualificados. Um minicurso, por exemplo, é ministrado pelos técnicos da SEMAS Pará, sobre a outorga do direito de uso da água, sobre a regularização de poços, sobre a situação da exploração de água subterrânea.
Reforçando que o link para inscrição está disponível no site fopies.org.br. O Fórum dos Pesquisadores das Instituições de Ensino Superior e Pesquisa de Santarém, FOPIES, reúne pesquisadores de todas as instituições de ensino no contexto de debater fundamentalmente modelos que vão promover o desenvolvimento sustentável na região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas de Roraima podem se inscrever para receber até R$50 mil do Fundo Indígena da Amazônia Brasileira. As inscrições estão abertas até 25 de junho. Confira com Felipe Gustavo.
Indígenas e organizações representativas de povos originários podem se inscrever para receber até R$50 mil do Fundo Indígena da Amazônia Brasileira. Podali. As inscrições estão abertas até o dia 25 de junho de 2024 e podem ser feitas por e-mail ou WhatsApp. Esta é a segunda chamada para apoio e pequenos projetos com o tema Amazônia Indígena Resiste, na defesa e cuidado com as vidas. Os projetos devem abordar pelo menos um dos seguintes temas: gestão e proteção territorial e ambiental indígena, economia sustentável e soberania alimentar, fortalecimento institucional e promoção de direitos e formação profissional e educação indígena. Os projetos devem ter um valor mínimo de R$20 mil e máximo de R$50 mil. Para fazer a inscrição, basta preencher o formulário disponível no site do Podali e depois enviar para o e-mail propostas@fundopodali.org.br com o assunto. Lembrando que Podali é com 2A. Ou você também pode fazer pelo WhatsApp, enviar o formulário preenchido para o número institucional com DDD 92. O número é 98638-2272, com a mensagem Proposta Chamada 002/24, com o nome do grupo mais o estado. E lembrando que no e-mail também a mesma coisa, na barra assunto. A chamada é exclusiva para povos, organizações e comunidades indígenas dos 9 estados da Amazônia Brasileira. Criado em janeiro de 2020, o Podali capta e distribui recursos para os povos da Amazônia, desenvolvido por indígenas, para indígenas e com gestão indígena. É fruto do trabalho do Movimento Indígena da Amazônia através da COIAB. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Escola de Santarém recebe projeto Escuta Psicológica.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Iniciou nesta segunda-feira em Tefé, no Amazonas, o Pint of Science. A iniciativa visa aproximar a ciência da sociedade de forma descontraída e acessível. Saiba mais com Hanna Clara.
Nesta segunda-feira iniciou em Tefel o Pyre of Science, o maior festival de divulgação científica do mundo. No primeiro dia, que reuniu centenas de pessoas em um restaurante, foram discutidos o impacto das mudanças climáticas na maior floresta tropical do mundo. A primeira palestra, intitulada Mudanças Climáticas e Seca de 2023, foi apresentada pela especialista em geografia da Amazônia, Paula dos Santos, que falou sobre a importância de abordar essa temática, tendo em vista os fenômenos que vêm ocorrendo, tanto em escala local, como a grande seca que tivemos em Tefé em 2023, quanto em escala mundial.
A importância de abordar, né, sobre o tema das mudanças climáticas, normalmente o que vemos esses eventos, né, é nos jornais. O que está acontecendo, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul. Tudo isso é uma consequência de mudanças climáticas. Localmente, muito não se esperava que ocorresse, né, o evento que ocorreu do ano passado, 2023. A importância de abordar esse assunto é algo que nós estamos, é uma realidade, né? Estamos vivenciando isso. Como exemplo, né, temos disso, que nem eu coloquei na palestra, né? Temos a questão do rio, as nossas estradas fluviais são nossos rios. Quando o ano passado, na seca de 2023, né, nos deparamos com uma realidade totalmente diferente do que estamos acostumados a vivenciar uma seca. As comunidades ficaram isoladas. Então, eu acredito que seja muito importante essa discussão e muito mais além, sabe? Se expandir mesmo, sem ser apenas uma discussão que seja abordada em um evento, porque o foco da mudança climática não é algo que, tipo, a mudança climática mudou do dia para a noite, né? A mudança climática vem ocorrendo a longo prazo. Então, segundo o quinto relatório, né, intergovernamental, que saiu recente, os países mais impactados serão os países que nem o Brasil.
A especialista ainda enfatizou os impactos da seca do ano passado, ainda presente em algumas comunidades.
E assim, essa estiagem deixou resquício em algumas áreas também, né? Algumas comunidades, elas ainda estão tentando se recuperar. O impacto não foi só em questão, por exemplo, de locomoção, do deslocamento de um ponto ao outro, mas também teve o impacto na plantação. Muita produção não deu. No relato deles, né, as comunidades criaram isso. E ainda é sentido isso, porque se o ribeirinho não teve o produto dele suficiente para venda, teve impacto econômico. E, assim, houve muitas mudanças de 2023, né, para esse ano. O receio é que essa seca de agora, para eles estão esperando uma seca fora do comum, porque o final de abril para maio já tinha que estar enchendo o Rio Solimões e o rio tá baixando.
Já a segunda palestra da primeira noite do Pyre of Science seguiu a temática das mudanças climáticas e os impactos por ela causados, e abordou a questão da mortalidade de botos na seca de 2023, apresentada pela bióloga e mestre em ciências médicas veterinárias Hilda Isabel Chaves Pérez. Conforme apresentado, mais de 150 botos foram encontrados mortos durante a seca de 2023 em Tefé. O Pyre of Science iniciou neste dia 13 e segue até o dia 15 de maio em Tefé. O evento é uma iniciativa que busca aproximar a ciência da sociedade de forma descontraída e acessível. O festival reúne pesquisadores e especialistas em bares e restaurante para discutir temas relevantes em diversas áreas do conhecimento. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Escuta Psicológica é realizado em escola pública em Santarém. A iniciativa visa acolher, prevenir e tratar transtornos como ansiedade e depressão que afetam cada vez mais os adolescentes. Mais informações, Colher de Costa.
A Arquidiocese de Santarém, por meio do setor de psicologia do Centro Arquidiocesano de Pastoral, intensifica suas ações no projeto Escuta Psicológica para atender a crescente demanda por apoio à saúde mental na região. A iniciativa visa acolher, prevenir e tratar transtornos como ansiedade e depressão, que afetam cada vez mais a população, especialmente os adolescentes. A escuta psicológica alcança a comunidade de Beirinhas, outros municípios da região e todos os bairros de Santarém, além de escolas como a Escola Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Nova República, onde uma ação especial acontece nesta quarta-feira, dia 15, direcionada a famílias e adolescentes, como explica Rita Guimarães, psicóloga e idealizadora do projeto.
O projeto Escuta Psicológica trabalha na dimensão que contempla outras comunidades de rios, contempla outros municípios e aqui na região de Santarém contempla todos os bairros e algumas escolas. No dia 15 de maio estaremos realizando a escuta psicológica na escola Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro da Nova República.
O projeto se adequa às necessidades de cada comunidade e instituição, realizando ações emergenciais quando necessário e ampliando sua atuação de acordo com a demanda. Essa flexibilidade permite que a iniciativa abrace um público amplo e ofereça o suporte necessário para quem mais precisa. A psicóloga destaca que o projeto oferece duas modalidades de atendimento: emergencial e presencial.
O atendimento tem duas modalidades. Uma de caráter emergencial, que é no processo em que as pessoas buscam o atendimento, que estão com crises de suicida, eu faço o acolhimento, o atendimento. Não precisa ser agendado. Outra modalidade é o atendimento presencial, já com os agendamentos, conforme os horários, a disponibilidade da profissional de saúde. Então, é feito também um agendamento com datas e horários marcados para atender e escutar a pessoa que está em situação de sofrimento psicológico.
O projeto Escuta Psicológica funciona durante todo o ano no setor de psicologia do Centro Arquidiocesano de Pastoral, demonstrando compromisso com a sociedade e com o bem-estar da população e a promoção da saúde mental em sua totalidade. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Grupo de mulheres indígenas da Amazônia participa de turnê internacional. As caruanas devem realizar 8 apresentações na Alemanha e na Holanda até 24 de maio. Acompanhe com Daniela Pantoja.
As forças, rituais e canções das mulheres do Tapajós estão encantando os solos europeus. É o grupo As Caruana, formado por mulheres indígenas do Pará, que segue em turnê pela Europa desde o dia 10 de maio. A turnê representa um momento especial para o público internacional conhecer mais a diversidade musical e cultura da Amazônia, também a luta dos povos indígenas de Tapajós, em um total de 8 apresentações na Alemanha e na Holanda. Com repertório autoral, As Caruana usa suas vozes para ecoar as lutas em defesa dos rios, das florestas e dos povos indígenas. Os ritmos são entrelaçados com cantos indígenas fortemente influenciados pelo carimbó e pelos rituais indígenas do Baixo Tapajós. As letras das canções apresentam uma forte mensagem sobre resistência. Para Nilma Tapajó, que faz parte do coletivo, a turnê significa uma representatividade para a cultura indígena de Santarém e dos territórios do Baixo Tapajós, pois o grupo não transmite apenas uma música, mas também a defesa do bioma amazônico.
E acredito que essa turnê que a gente está fazendo aqui na Europa é uma grande representatividade para a cultura indígena, para Santarém e para os territórios do Baixo Tapajós, porque a gente não faz apenas uma música, a gente leva a arte como uma forma de defesa do bioma amazônico, utilizando ela como uma ferramenta de luta em defesa das nossas matas, águas e dos nossos territórios.
Sofia Amazonas, que também faz parte do coletivo, reforça a importância da turnê internacional no sentido de dar visibilidade à causa dos povos da Amazônia, principalmente reforçada pelas mulheres.
E essa turnê, ela é importante para dar visibilidade às nossas causas, né? Que são um pouco conhecidas aqui. Então, nós precisamos levar a nossa voz mais adiante, né? E hoje, a causa indígena, a causa do meio ambiente, principalmente na região amazônica, é uma causa de todo o mundo, né? Ultrapassou os limites do território. Então, hoje não é uma luta apenas indígena, não é uma luta apenas dos povos que estão na Amazônia, né? Porque a Amazônia, ela é um bem de toda a humanidade. Por isso é muito importante, né, trazer para outros lugares também essas falas, esses debates e essas músicas, né? Porque através da nossa música é que a gente leva esse artivismo, né? Essa arte com a causa indígena, a causa ambiental e a causa feminina também, né? Nós somos mulheres que cantam em defesa do nosso território.
As 4 primeiras apresentações das Caruana já aconteceram em Freiburg, na Alemanha, e a próxima será em Berlim, no dia 17. Depois, 3 shows nos dias 20, 22 e 24 de maio, em Amsterdã, na Holanda. Além das músicas autorais, as Caruana apresentam releituras de clássicos de artistas da Amazônia, como Verequete, Mestre Chico Malta, Mestre Osmarino Kumaruara, Carrapicho, Tamboiara, Quatá de Carimbó, Maria Lídia, e também de artistas nacionais, como Leci Brandão. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas. Pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Missa em honra a Nossa Senhora de Fátima celebram os 50 anos de criação da paróquia em Manaus. Saiba mais com Rafaela Morim.
Nessa segunda-feira, 13 de maio, a Igreja Católica celebrou o dia de Nossa Senhora de Fátima. Em Manaus, a festa foi dedicada à comemoração do jubileu de 50 anos da paróquia Santuário. A programação contou com procissão e missa em honra à padroeira. Os fiéis reuniram-se na Igreja de São Sebastião para o início da procissão. Nossa Senhora de Fátima estava envolta de muitas rosas brancas e foi coroada por três crianças, que na ocasião estavam vestidas como os três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. A peregrinação foi marcada pela presença de muitos fiéis, que seguiam com velas nas mãos, formando uma grande procissão luminosa. Durante o trajeto, os fiéis rezavam o terço e cantavam louvores. Também houve algumas paradas para reflexão e pedidos de oração pelas pessoas que estão sofrendo com as enchentes no Rio Grande do Sul e crianças internadas no Hospital Infantil Dr. Fajardo. A devoção a Nossa Senhora de Fátima é uma das mais conhecidas e muito tradicional entre as famílias. A assistente social Miriam Bó destaca que o amor à Virgem de Fátima surgiu na infância, por influência da sua avó.
Olha, Nossa Senhora de Fátima, minha devoção vem desde o tempo da minha avó, que veio do tempo da mãe dela também, que era portuguesa, uma portuguesa lá da Serra da Estrela, e que chegou no Brasil e já trouxe essa devoção. Então, na casa da minha avó, eu lembro assim que eu era bem pequenininha, né? E a gente organizava o terço, cantava todas as músicas, conversava sobre os mistérios, sobre as promessas de Fátima. Então, minha relação com Nossa Senhora de Fátima é bem tensa e até hoje todas as graças que eu alcancei, em todos os momentos difíceis que eu passei, que eu me recomendei a Nossa Senhora, ela me amparou. Então daí vem o meu amor, a minha total devoção, a Nossa Mãezinha de Fátima.
Logo após a procissão, aconteceu a missa campal, presidida pelo arcebispo Cardeal Leonardo Steiner, concelebrada pelo pároco-reitor Padre Elton Varrotes, o vigário Padre Romildo Gerardi e padres convidados. Na celebração, Dom Leonardo recordou aos fiéis a importância de recorrer a Maria e lembrar de rezar a ela todos os dias.
Não deixem de olhar para Maria. Não deixem de rezar todo dia uma Ave Maria. Nunca nos esquecemos de estarmos junto de Nossa Senhora. Ela sempre nos conduz a Jesus. E junto de Nossa Senhora nós nos sentimos acolhidos como filhas, como filhos. Jesus nos deu a ela por mãe no alto da cruz. E nós a temos por mãe. Por isso que também estamos aqui nessa noite.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Rede de Notícias da Amazônia promoveu uma oficina para comunicadores populares no município de Tefé, no Amazonas. A oficina aconteceu no último final de semana. Confira com Suelen Freire.
A Rede de Notícias da Amazônia, RNA, promoveu entre o período de 10 a 12 de maio uma oficina de capacitação jornalística para jovens comunicadores de Tefé, no Amazonas. Ela foi realizada no Centro de Estudos Superiores de Tefé, da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. O curso foi ministrado pelo padre Gilberto Sena, criador e atual presidente da RNA, e Jéssica Santos, jornalista e produtora do jornal Amazônia Notícia. Durante os três dias, participaram mais de 30 pessoas de 10 coletivos de comunicação dos municípios de Tefé, Alvarães e Quari, localizados no Amazonas. Os objetivos da formação incluíam apresentar a RNA aos comunicadores, destacando seus principais produtos, como o jornal Amazônia Notícia e o programa Caminho da Amazônia, além de abordar fundamentos jornalísticos e de produção de notícias, como a escrita do roteiro, apuração de informações e realização de exercícios práticos. Mariane Martins, comunicadora indígena da etnia Maioruna, fala sobre os aprendizados adquiridos na oficina.
Nós tivemos 3 dias de formação, que trouxe adquirimos vários conhecimentos da partilha sobre a questão da comunicação em rádio, a questão de roteiros e também a questão de que vem nos destacando enquanto comunicadoras nos espaços formais e não formais. E aprendemos um pouco a diversidade de conhecimentos que a comunicação tem, as suas esferas e a vertência que a comunicação tem dentro dos espaços. E foi de grande importância para nós estarmos fazendo esse curso, partilhando o nosso coletivo, os coletivos Curapaz, é um coletivo dos povos indígenas Maioruna.
Lucélia Rocha, radialista do município de Quari, conta o que mais lhe chamou a atenção na oficina.
Nos propôs conhecimentos, principalmente da informação, de como repassar a informação aos nossos ouvintes, às pessoas que acompanham. Então a oficina, tanto para mim como para os demais colegas, foi essencial.
Jéssica Santos, ministrante do curso, relata suas impressões sobre o mesmo.
O curso Interfé para a gente, quanto regiões da Amazônia, foi bem gratificante. O retorno que esse curso vai dar para a gente também. Não só para a gente, mas também para o município de Interfé e as redondezas. A participação dos jovens, a participação dos coletivos, tudo isso para a gente é gratificante saber que a nossa comunicação vai tocando outras pessoas, vai trazendo novos protagonistas e, consequentemente, vai passando a sementinha, ou plantando, melhor dizendo, a sementinha em novos campos.
A oficina foi realizada em parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas, na pessoa do professor Guilherme Gitaide Figueiredo, o coletivo Ampliando Vozes, no Médio Solimões, e a Rede de Notícias da Amazônia, com o intuito de fortalecer a juventude que atua com a comunicação na região e tecer laços ainda mais fortes para que a Amazônia possa falar para a Amazônia. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural de Tefé, Amazonas, Suelen Freire, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
As enchentes que têm assolado o estado do Rio Grande do Sul e outras regiões do planeta não são meras repetições de fenômenos periódicos, como ocorreram em tempos passados, por vezes distantes, e outras vezes mais recentes, como é o caso do Rio Grande do Sul. Desde já quero esclarecer que não se trata de encontrar e construir bodes expiatórios, nem de atribuir culpas indiscriminadamente para aliviar nossa consciência das responsabilidades que temos como seres humanos, participantes de um ecossistema do qual, erroneamente, pensamos ser os donos incontestáveis e únicos. O fato é que a onda de violência, descaso e indiferença, aliados ao economicismo, hiperindividualismo e neoliberalismo, e à teologia do poder e da prosperidade, nos fez esquecer a existência de leis e limites no universo, bem como a presença de outros seres humanos que garante nosso ciclo vital, tornando assim evidente que tudo está interligado. 8 anos atrás, Francisco, bispo de Roma, vindo das periferias urbanas e existenciais, surpreendeu o mundo ao lançar uma carta encíclica sobre o cuidado da casa comum e a ecologia integral. No início do documento, ele escreve sobre a Terra. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos devido ao uso responsável e abuso dos recursos que Deus nela colocou. Crescemos pensando que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência presente no coração humano ferido pelo pecado revela-se nos sintomas de doença que observamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Portanto, entre os mais pobres e maltratados, inclui-se nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra. Nosso corpo é constituído pelo elemento do planeta. Seu ar permite-nos respirar e sua água vivifica-nos e restaura-nos. Infelizmente, porém, essa voz profética, após um primeiro momento de muito entusiasmo e notoriedade, perdeu-se na galáxia das redes sociais, diluindo-se até silenciar e praticamente desaparecer, liquidificada e triturada pelo Alzheimer coletivo, embora continue ecoando e propondo atitudes e meios concretos, como a economia de Francisco e Clara, um modelo econômico e ecológico para superar a grave crise que aflige nossa época. Francisco, um idoso que com sua sabedoria continua alertando-nos e chamando nossa atenção para as mudanças de época, trouxe-nos novamente uma reflexão sobre a crise climática, que completa a da Casa Comum, apresentada por ocasião da festa de São Francisco na exortação apostólica Laudate Deo. As alterações climáticas são um dos principais desafios que a sociedade e a comunidade global têm de enfrentar. Os efeitos das alterações climáticas recaem sobre as pessoas mais vulneráveis, tanto a nível nacional quanto mundial. Oxalá possamos, diante dos fatos destes dias, acolher esta voz e juntos buscar caminhos de restauração que nos reconectem com a Mãe Terra, compreendendo verdadeiramente que também nós, como nos lembram os povos nativos, somos simplesmente parte de um universo com o qual devemos caminhar e conviver. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.961 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Hanna Clara, Rafaela Morim, Liege Costa, Daniela Pantoja, Suelen Freire e Anderleia Oliveira. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.